Este é um podcast do TEDx.
Hello.
Olá, sou Wofai Ibiang, do secretariado da TEDx. Bem-vindos a este podcast especial Iniciativa de Gênero, do Departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional, FAD. O episódio de hoje comemora o Dia Internacional da Mulher 2021. Neste episódio, Catherine Baer, do FAD, diretora assistente encarregada de supervisionar as atividades de desenvolvimento de capacidade do FMI em administração tributária e aduaneira no hemisfério ocidental e na África subsaariana, entrevista duas mulheres fenomenais com experiência em agências aduaneiras líderes. Nossa primeira oradora é a vice-presidenta do Equador, Maria Alejandra Munhoz, que compartilhará conosco o que é preciso para se tornar uma líder e nos lembra das responsabilidades que acompanham esse papel. Velma Ricketts-Walker, CEO da Agência Alfandegária da Jamaica, é a nossa segunda palestrante convidada. Ela enfatizará a importância de apoiar as mulheres para assumirem funções alfandegárias não tradicionais, como o trabalho de fiscalização das alfândegas e de treinar e orientar as mulheres ao assumirem cargos de chefia. Neste episódio, as duas palestrantes enfatizam o valor que a diversidade de gênero traz para a administração de receitas. Ouça.
So, thank you so much for joining us today as we...
Muito obrigada por se juntar a nós hoje enquanto nos preparamos para celebrar o Dia Internacional da Mulher e pensar sobre o que podemos fazer como comunidade internacional e como líderes em nossas organizações e em nossos países para promover a participação das mulheres no setor público. E também pensar em como podemos introduzir ou desenhar políticas em nossas administrações que promovam a participação das mulheres na economia. Um aspecto tão importante da recuperação desta crise horrível que todos os nossos países têm vivido e dar um empurrão para promover a participação das mulheres, tanto em nossos organismos públicos, incluindo as administrações aduaneiras ao redor do mundo, quanto também na economia geral, que é tão vital para o bem-estar econômico e o futuro de nossos países. Portanto, gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar nossas convidadas de hoje. Mas primeiro, gostaria de me apresentar. Sou Catherine Baer, sou diretora assistente do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI e apresentarei nosso bate-papo hoje. Gostaria de dar as boas-vindas à vice-presidenta Maria Alejandra Munhoz, do Equador, que anteriormente foi chefe da administração aduaneira do Equador. E tenho certeza que teremos muitos insights interessantes sobre as questões que abordaremos hoje. Também gostaria de dar as boas-vindas à comissária de alfândega da Jamaica, Velma Ricketts-Walker. Nós estamos muito gratas por você, ouvinte, ter se juntado a nós hoje para compartilhar uma série de insights sobre alguns dos tópicos que abordaremos. Portanto, estou ansiosa para nosso bate-papo e espero que possa oferecer ideias inspiradoras para outros. Com sua permissão, deixem-me começar com minha primeira pergunta e começarei com a vice-presidenta Munhoz. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua carreira? É uma pergunta geral, um pouquinho sobre a sua carreira e sua trajetória, tanto na administração aduaneira e, claro, agora na vice-presidência do Equador.
Obrigada, Catherine e Velma. É um prazer poder compartilhar este espaço com vocês. Bem, eu definiria minha carreira em três pilares. Foi uma carreira muito bem pensada, com muita disciplina, mas uma carreira em que minha abordagem tem sido construir ferramentas para fortalecer meu talento e minha capacidade de liderança. Um conjunto de ferramentas que você vai adquirindo ao longo da vida. É mais fácil aprender as habilidades técnicas se tiver antes desenvolvido seu talento e suas habilidades de liderança. Então, comecei a estudar administração na escola com um olhar claro sobre o comportamento humano. Eu queria entender a administração de empresas como uma ferramenta de liderança. E depois, acrescentei em ciências sociais e ciências políticas. E depois estudei direito para entender a lógica da administração pública, o que é de todos, não só o que é meu. Posteriormente, adquiri outras ferramentas ao longo da minha vida. Por exemplo, sobre como lidar com crises, para ter experiência não apenas de uma perspectiva profissional, mas com foco em ter ferramentas de gestão de crises. Estudei como criar confiança nas instituições para entender e gerenciar a conformidade dentro das instituições. Acrescentei depois a questão de gênero, a inclusão das mulheres na vida pública e privada.
Todos estes passos disciplinados.
Todas essas etapas disciplinadas foram realizadas com o objetivo de fortalecer a liderança e o talento. E foi assim que fui convidada para fazer parte da Alfândega do Equador, que é parte da pasta de Comércio Nacional e Segurança Nacional. E foi graças à liderança em termos de gestão e inclusão que pude usar tudo o que aprendi ao longo da minha vida e colocá-lo a serviço do meu país.
E juntar todo o que he aprendido na vida e ponerlo al servicio del país. Y ese es un poco.
E esta é a história de como eu montei minha carreira até agora, em 42 anos de vida. Mas ainda estou pronta para continuar aprimorando a minha caixa de ferramentas.
Sumando outras ferramentas.
Thank you very much, Maria Alejandra.
Muito obrigada. E essa é, eu acho, uma maneira muito boa de conectar como alguém se prepara com as oportunidades que se abrem. E então, como você disse, você continua aprendendo ao longo do caminho. Que trajetória interessante. E obrigada por compartilhar isso conosco. Comissária Walker, conte-nos um pouco sobre sua carreira, por favor. Muito obrigada, Catherine. E é realmente um prazer estar neste podcast com você e a linda Maria Alejandra. Agradeço muito a oportunidade. Mas, quanto a mim, eu comecei minha carreira no setor bancário e mudei há cerca de 23 anos do setor bancário para a administração alfandegária. O que me move é esse desejo de aprendizado contínuo, esse desejo de educação. Por causa da minha história e minha infância, eu percebi que precisava garantir uma educação adequada para seguir em frente. Então, eu me formei em contabilidade e economia. No entanto, quando eu comecei na alfândega como estagiária, fiquei impressionada com o papel da alfândega, o impacto que ela tem na sociedade, e quis fazer parte disso. Depois eu decidi que eu precisava saber mais. Eu fiz uma pós em comércio internacional e depois um mestrado. E comecei a seguir minha trajetória na alfândega passando por diferentes áreas, até que eu decidi deixar de ser agente aduaneira e me tornei analista de risco, lidando com o risco da organização e ajudando a organização a crescer nessa área. Eu também, em um momento em minha carreira na alfândega, trabalhei em relações públicas da entidade, o que acho que isso foi um erro. No entanto, foi mais uma ferramenta para o meu kit, como diria Maria, para eu continuar a crescer e construir minha carreira, porque todas essas posições foram me fazendo crescer e hoje eu sou chefa da entidade. E me tornei comissária assistente de conformidade e execução. E essa é uma área interessante, porque é uma área que costuma ser liderada por homens. E aí estava essa jovem mulher encarregada dessas áreas que lidam com a fiscalização e segurança das fronteiras. Houve um momento na minha vida em que deixei a alfândega e passei a prestar consultoria em toda a região, mas ainda ajudando outras administrações aduaneiras. Então eu reconheci a importância dos recursos humanos, a importância de ter os sistemas em vigor para garantir que esses recursos humanos estejam capacitados para fazer seu trabalho, e a importância da formação de equipes e de serem consultados em nossas tomadas de decisão, embora às vezes a decisão final recaia sobre mim.
Então, eu tenho uma equipe, tenho uma família, e foi assim que eu construí minha carreira, garantindo que as pessoas se sintam confortáveis, que tenham os recursos necessários e que saibam que estou lá para ajudá-las a executar suas tarefas. Obrigada pelas observações, muito interessantes e abrangentes. Duas coisas que me impressionam pelo que você acabou de dizer e que se assemelham aos pontos que Maria Alejandra trouxe são: primeiro, a importância de se educar, e eu acho que isso independe do seu gênero. E o segundo ponto tem a ver também com entender o poder das instituições públicas, como quando você falou sobre seus inícios na alfândega. Comissária Walker, você levantou um ponto que tem a ver com a nossa segunda pergunta, e tem a ver com como trazer as mulheres para a administração aduaneira em nossos países. Como podemos aumentar não só a participação das mulheres na administração aduaneira, mas também promover seus papéis em cargos executivos? Na organização em geral, mas especialmente para criar um pipeline e promover essa força e liderança de mulheres e suas oportunidades de liderança em uma administração aduaneira. Maria Alejandra, o que você acha?
Sim. Gracias, Catherine. Gracias, Velma.
Sim, obrigada, Catherine, e obrigada, Velma, por compartilhar este podcast comigo. Gostei de ouvir a sua introdução, porque o que você disse é realmente o que eu acho. Como você pode colocar mulheres em posições de liderança? Bem, simplesmente nomeando-as, tomando a decisão. O que estou propondo é muito importante, porque quando uma mulher está em um determinado ambiente e tem que disputar uma posição com um homem demonstra o que oferece, mas parece que a mulher deve sempre mostrar um pouco mais.
Isso é muito importante.
E notar isso é importante. É importante porque quando a liderança não é colaborativa, quando se trata de corre-corre e não de resultados, quando se trata de deixar para trás tudo o que te interessa para ter acesso a uma determinada posição, quando a liderança não é disciplinada, quando a liderança é discricionária e não técnica, as mulheres não se atrevem a se candidatar.
A mulher não se quer atrever. E não se quer atrever porque não sabe.
E elas não se atrevem porque, no final do dia, não sabem de que precisarão desistir para conseguir o que desejam.
A mulher tem uma conquista.
E claro, isso está nas responsabilidades e os interesses da lacuna de gênero. As mulheres conquistaram o direito de participar da vida pública, mas não desistiram completamente de sua participação de 100% na vida privada. A diferença de gênero ainda é grande. Por isso é importante que, assim que ocupemos algum espaço na vida pública, tenhamos que nos certificar de que as lideranças reconheçam imediatamente nosso talento.
Les cuento como experiencia, yo llegué...
Eu comecei na alfândega e descobri que havia menos de 27% de mulheres em posições de liderança. Em 6 meses, éramos 80%. No dia seguinte, o comitê executivo era composto por 90% de mulheres.
Era 90% em cargos diretivos. Foi fácil? Não foi fácil.
Foi fácil? Não, porque a primeira resposta é: não, eu não quero isso. E isso é muito importante porque, para que as mulheres ocupem posições de liderança, primeiro elas precisam estar dispostas a fazê-lo. E essa disposição vai ser mais ou menos viável na medida em que o líder garanta uma liderança baseada em resultados, liderança disciplinada, liderança equilibrada. E aqui não importa se você é homem ou mulher. Em uma liderança moderna e equilibrada, o que vem primeiro é o ser humano. Em uma liderança moderna, você tem que ter tempo para a sua família, para o seu lado espiritual, para o seu lado recreativo, para o seu lado laboral. Queremos seres humanos, não queremos máquinas. Queremos que os seres humanos administrem nossas vidas públicas e privadas. A primeira coisa que fizemos foi descobrir onde elas estavam. Mulheres com 19 anos ou 20 anos de experiência na alfândega que ainda estavam em cargos de hierarquia média ou ainda inferior. Como poderia ser? Como isso é possível? 2 tipos de ações precisam ser tomadas. Uma ação positiva imediata, Você tem que nomear essas mulheres, elas têm que se atrever a ocupar esses cargos e você tem que avaliar se estão ou não fazendo bem o trabalho, como com qualquer membro de uma equipe.
Vayan cascadeando inspiração.
E além disso, temos que ter ações de médio e longo prazo como forma de garantir que essas lideranças trarão inspiração. Porque os líderes podem inspirar ou arruinar as pessoas. Podem inspirar outras pessoas a continuar ou podem afastar sua vontade de tentar. Então, eu acho que o principal é sacudir esses talentos. Eles estão lá, mas precisam de algumas garantias básicas de que irão para uma área na qual não precisam sacrificar todos os seus outros interesses.
Eu, particularmente, tenho 20 anos de casada.
Por exemplo, estou casada há 20 anos. Casei-me muito jovem e tenho 4 filhos. E eu disse liderança disciplinada, liderança baseada em resultados, não focada em quantas horas você trabalha. É por isso que é importante focar. É ter reuniões efetivas, é planejamento. Cada indivíduo precisa se sentir apoiado em termos de todos os seus interesses, familiares ou pessoais. As mulheres precisam ser capazes de contribuir a partir de uma decisão livre, voluntária e corajosa. Então, o que podemos fazer para incentivar as mulheres a ocuparem cargos executivos? Promovê-las. Dá-lhes oportunidades e convencê-las de que podem.
Thank you very much, Maria Alejandra. You touched on some really interesting points.
Muito obrigada, Maria Alejandra. Você tocou em alguns pontos realmente interessantes, o primeiro dos quais eu gostaria apenas de resumir como apenas faça. Encontre as mulheres em sua organização que são candidatas a posições de liderança e vá em frente, as coloque nessas posições.
And of course, it helps when the boss understands.
E claro, ajuda quando o chefe entende sua situação e suas condições e as apoia como líderes em aprendizagem. E o segundo ponto que você traz foi sobre ter uma estrutura sólida para trabalhar. Você sabe, ter um local de trabalho justo, um local de trabalho que reconhece a importância de ter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, de ter qualidade de vida, que permitirá que você realmente dedique suas energias de trabalho de uma forma produtiva, o que é, eu acho, algo que muitas organizações estão tendo dificuldades. Qual será a qualidade de seu trabalho para motivá-las a querer estar lá como gerentes e tentar aprender algo novo com base no que já sabem? Pontos muito bons, Maria Alejandra. Obrigada por isso. Vou recorrer a Velma para compartilhar conosco alguns de seus pontos de vista sobre como podemos promover como organizações e como líderes as circunstâncias necessárias para que mais mulheres ocupem posições de liderança na alfândega. E quais são alguns dos fatores que você acha que podem ter impedido as mulheres de tentarem alcançar cargos de gestão ou liderança em uma administração aduaneira?
Management or leadership positions in a customs administration.
Thank you so much for those questions.
Muito obrigada pela pergunta. E obrigada novamente a Maria. Sabe, costumo dizer para minha equipe, lembrem-se sempre de que sou um ser humano. Sou mãe, sou esposa e sou a comissária da alfândega. Mas não sou uma super mulher. E digo isso a eles, às vezes, porque a sociedade, no que se refere à liderança feminina, dá a impressão de que você precisa provar mais. E assim eu sigo a minha verdade, a minha própria competência. Sei que tenho as habilidades necessárias para entregar o trabalho que venho fazendo. Mas o que impede muitas mulheres de ocuparem certas posições é o que acredito serem as influências culturais e sociais, a natureza patriarcal da sociedade que dá esse estereótipo e essa forma discriminatória, como dizemos. Por isso, certos papéis são considerados masculinos. Então, se você cresceu culturalmente acreditando nisso, esse estigma e esse estereótipo irão segui-la. E é por isso que eu acredito na educação. Acredito em educar-se para aprender mais e saber que esse não é o caminho. Excepcionalmente, na Agência Alfandegária da Jamaica, a divisão de gênero é mais a favor das mulheres. Somos mais mulheres do que homens. É uma situação única. No entanto, o que eu sinto que contribui para o maior número de mulheres em cargos executivos é que temos programas que oferecem mentoria para que as mulheres tenham oportunidades em funções de desenvolvimento-chave dentro da organização. Então, você está dando a elas a oportunidade de construir, aprender e melhorar a si mesmas, dando uma maior capacitação para que sejam candidatas para cargos de liderança dentro da organização. A Maria mencionou que é importante garantir que as mulheres ocupem esses cargos, e eu apoio isso. Pode ser necessário ter um sistema de cotas para garantir um certo número de representação de mulheres no corpo executivo, e ter isso por um período determinado, para que haja continuidade e sustentabilidade. Ressaltar também que é preciso ter sustentabilidade para que aumente o número de mulheres e mantê-lo com a introdução de uma política de igualdade de gênero, que oriente o funcionamento da administração e garanta que haja equidade não só para as mulheres, mas também para os homens. É importante ressaltar também que é preciso ter sustentabilidade para que aumente o número de mulheres e mantê-la com a introdução de uma política de igualdade de gênero, que oriente o funcionamento da administração e garanta que haja equidade não só para as mulheres, mas também para os homens. Agora temos no nível de gestão sênior na Alfândega da Jamaica 64% mulheres e 36% homens. Como eu disse antes, essa é uma situação muito singular. Dentro da alfândega, certas funções regulatórias de fronteira que são consideradas de execução são consideradas duras. Então, normalmente há um estereótipo de gênero para a dominação masculina. Precisamos nos livrar dessa situação. A quantidade de horas de trabalho que a alfândega requer também desencoraja as mulheres, porque elas não teriam tempo para fazer suas tarefas pessoais ou para cuidar da família. Precisamos apoiar isso e colocar a infraestrutura necessária para permitir oportunidades iguais e causar essa mudança de paradigma para encorajar uma sucessão de candidatos dada a oportunidade em cargos gerenciais na administração. Então, muito tem acontecido, mas há muito mais a ser feito. Obrigada, Catherine.
Thank you. Thank you very much for those insights.
Obrigada. Muito obrigada por esses insights. E eu gosto especialmente da sua maneira de dizer, olha, é assim que o mundo funciona. E você sabe, destacando as influências culturais, as influências sociais, expectativas e preconceitos, e que tudo isso desempenha uma influência em como as mulheres podem ser vistas como gerentes e líderes eficazes de uma organização. Gostaria de mudar um pouco de assunto para uma questão que considero muito importante e que gostaria de ouvir suas opiniões. Então, estamos falando não apenas sobre as mulheres na alfândega, mas o que a alfândega pode fazer pelas mulheres na economia, certo? Então, na sua opinião, que tipos de políticas uma administração aduaneira pode adotar que ajudariam a aumentar a participação das mulheres na economia?
Obrigada, Catherine. Uma das questões que quero levantar é que, quando uma mulher assume uma posição gerencial, ela não deve parar de pensar em todas as outras mulheres. Portanto, o primeiro ponto é reconhecer que seu papel principal é abrir caminho para aquelas mulheres que vêm atrás de você. Elas precisam ter um caminho mais fácil para que possam continuar, porque esse caminho não deve se fechar facilmente. No âmbito de uma administração aduaneira, é necessário ter claro que um dos pontos principais e fundamentais para fechar as lacunas de igualdade entre homens e mulheres é a independência econômica, a independência financeira. As mulheres são as que lidam principalmente com médias e pequenas empresas. E então, vamos ao seu segundo ponto. Primeiro, precisamos facilitar, já que estamos dizendo que mais de 70% das mulheres, pelo menos no Equador, estão envolvidas com comércio e serviços. Como podemos tornar isso mais fácil? Precisamos de políticas que facilitem o acesso, ou seja, a possibilidade de perguntar à administração, como faço isso? Temos que entender que nem todas as mulheres têm independência financeira e o pouco dinheiro que ganham querem investi-lo no seu crescimento. Então, essa é a função dos serviços públicos. Então, precisamos facilitar e precisamos tornar as coisas mais humanas. Precisamos deixá-las perguntar. E eu preciso facilitar isso, permitir que elas façam as perguntas e acompanhem todo o processo.
Permitir-lhe perguntar e acompanhar. Pero adicionalmente, tengo que salir de mis...
Além disso, é necessário sair do silo em que estamos e articular com outras instituições da área econômica para que as mulheres tenham acesso a crédito para se inserirem no comércio internacional. Liderança feminina significa que assim que você chegar ao cargo, deve nomear mulheres para cargos de liderança e depois criar o roteiro para permitir que as mulheres tenham acesso à independência financeira. E isso requer tanto planos internos como também coordenação com outras instituições que permitirão entrar no setor do comércio e do comércio internacional com salvaguardas, com facilidades e com competências técnicas e apoios que só um serviço humanizado público pode fornecer.
Muito interessante, Maria Alejandra. Obrigada. Alguns princípios, mas também alguns exemplos realmente concretos de como as administrações aduaneiras podem ampliar seu alcance para incluir as mulheres. Eu gostaria de voltar agora à Velma e saber sua opinião sobre que tipo de políticas uma administração aduaneira pode adotar que podem ajudar a aumentar a participação das mulheres na economia.
Over to you.
Thank you so much, Catherine. We have to be seen.
Muito obrigada, Catherine. Temos que levar a sério a libertação de nossas meninas e mulheres. Temos que levar a sério sua contribuição para a economia. E uma maneira de fazer isso é desagregar os dados e olhar para o gênero em termos de como elas contribuem para a economia, para a educação ou para as micro e pequenas empresas, também de uma perspectiva nacional. É importante que haja uma política nacional que as oriente, mas que não impeça a administração aduaneira de adotar certas políticas de direcionamento de gênero e direcionamento das mulheres, fazendo com que mais mulheres participem da força de trabalho e da economia. Agora, como podemos ajudar, como administração aduaneira, na integração de gênero? E falam muito sobre igualdade de gênero, embora na agência alfandegária da Jamaica tenhamos mais mulheres do que homens. Mas você sabe, o que percebemos também é que estamos obtendo bons resultados como agência. Você pode fazer a sua própria inferência a partir disso. E não se trata apenas de mulheres, mas também de homens. Agora, o que isso vai garantir é que tanto homens quanto mulheres recebam os recursos necessários e o desenvolvimento de capacidade para o seu crescimento na administração e na sociedade. O que temos feito na Agência Alfandegária da Jamaica é desenvolver um plano de ação de gênero que implementamos para olhar as lacunas inerentes, com a intenção de recriar e reforçar uma cultura de igualdade, uma cultura de equidade para ambos, homens e mulheres. E algo mais importante, há uma área de tabu. Por isso também queremos garantir que o governo tenha políticas para lidar com o assédio sexual e a violência de gênero. Porque queremos ter a certeza de que somos uma entidade que não apoia a violência contra as mulheres ou mesmo contra os homens. E assim, atestamos esse compromisso e garantimos que o espaço de trabalho seja um ambiente seguro e favorável para permitir que as mulheres se sintam confortáveis e sejam produtivas. Esses planos de ação estão sendo analisados, estão sendo medidos para garantir que estamos fazendo a coisa certa para apoiar as mulheres que participam da força de trabalho e da economia. Uma das coisas que fizemos como administração alfandegária é que saímos do que nossos processos centrais normalmente são
e criamos programas abrangentes com as partes interessadas, direcionados às mulheres que trabalham em certas áreas, e lhes fornecemos certos dados, certas informações, para que elas possam usar isso em seu benefício e obter assim oportunidades econômicas. E chamamos o programa Alfândega Encontra-se com a Comunidade, onde falamos com as pessoas e lhes fornecemos informações que podem levá-las a qualquer lugar. Obrigada, Catherine.
Thank you very much, Velma.
Muito obrigada, Velma. Mais uma vez, falando um pouco sobre como criar políticas feitas para um determinado grupo e sobre que é necessário que o comportamento mude para promover conhecimento sobre o que está disponível para elas se tornarem ativas no setor comercial. Então, muito obrigada por compartilhar isso tudo.
Obrigada. Quero agradecer o convite. Eu realmente gostei muito de participar. E eu acho que temos tudo isso como maior aspiração. Essa é a melhor maneira de usar nosso tempo para continuar inspirando a todas as que vêm atrás de nós.
Catherine.
Muito obrigada. Obrigada, Catherine. Obrigada, Velma.
Obrigada, Catherine. Obrigada, Catherine. Obrigada, Maria. Eu gostei muito do diálogo e da conexão. E gostei de estar neste espaço com vocês. Muito obrigada. De fato, foi um privilégio. Foi um grande privilégio.
Para mais informações sobre esta conversa e para assistir ao vídeo completo editado, visite o canal da Tadat no YouTube. Obrigada por ouvir.
O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast@tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros: Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.